O livro de Daniel, número 103. Desvendando a profecia, compreendendo a aplicação tríplice das estruturas proféticas.
Temos considerado aplicações triplas da profecia. Fazemos isso com o propósito de mostrar que, quando o Senhor retirou o selo dos últimos 6 versículos de Daniel 11 por ocasião do colapso da União Soviética, no tempo do fim, em 1989, houve um aumento do conhecimento que viria a pôr à prova aquela geração do povo de Deus.
E ele disse, e vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12 horas e 9, 10.
Sempre que uma verdade é deslacrada pelo leão da tribo de Judá, Satanás age para resistir à mensagem. A resistência oferecida contra as verdades reveladas naqueles versículos finais de Daniel 11 forçou um estudo mais profundo das verdades relacionadas àqueles versículos, para que uma defesa santificada contra os erros que foram propostos para minar as verdades reveladas não prevalecesse. Um dos princípios que veio à luz no meio daquele debate foi a aplicação tripla da profecia. Ela foi inicialmente reconhecida em conexão com a necessidade de se estar correto quanto ao que o contínuo no livro de Daniel representava a paganismo, e com a história correta associada, remoção do contínuo, 508 d.C. O reconhecimento de três poderes desoladores como a estrutura da profecia paralelava a estrutura profética milerita, que consistia nos dois primeiros poderes desoladores, e a identificação milerita do contínuo como paganismo forneceu uma história consistente com os últimos 6 versículos de Daniel 11, como a irmã White disse que deveria. Assim, a resistência contra o conhecimento decelado no tempo do fim, em 1989, produziu maior luz, à medida que o conhecimento foi aumentado, e também identificou regras específicas para o movimento do terceiro anjo, que paralelavam o desenvolvimento de certas regras proféticas que haviam sido reunidas e empregadas no movimento do primeiro anjo por William Miller. Consideramos a aplicação tripla das três Romas, das três quedas de Babilônia e dos três Elias, e agora estamos abordando os três mensageiros que preparam o caminho para o mensageiro da aliança. Identificamos uma estreita sobreposição e um paralelo entre as três Romas e as três quedas de Babilônia, e também um estreito paralelo com os três Elias e os três mensageiros que preparam o caminho. Nos últimos dias, tanto William Miller quanto Future for America representam o terceiro Elias e também o terceiro mensageiro que prepara o caminho. Jesus sempre ilustra o fim de algo com o início de algo, e o movimento do primeiro anjo corresponde ao movimento do terceiro anjo.
Deus deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na cadeia da profecia, e sua obra não deve cessar até o encerramento da história desta terra. As mensagens do primeiro e do segundo anjo ainda são verdade para este tempo, e devem correr paralelamente com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com grande voz. Depois destas coisas, disse João, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nessa iluminação, a luz de todas as três mensagens se acha combinada. De 1888 materiais, 803, 804.
O movimento do primeiro e do segundo anjo foi liderado por William Miller. A irmã White identifica Miller como mensageiro escolhido.
William Miller estava perturbando o reino de Satanás, e o arqui-inimigo procurou não apenas neutralizar o efeito da mensagem, mas destruir o próprio mensageiro. Espírito de Profecia, volume 4, 219.
Ela também identifica que Miller havia sido prefigurado tanto por Elias quanto por João Batista.
Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por William Miller, e servos de Deus foram suscitados no Espírito e no poder de Elias para proclamar a mensagem. Como João, o precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiram-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore, e conclamar os homens a produzirem frutos dignos de arrependimento. Escritos iniciais, 233.
João Batista, que, segundo Jesus, foi o segundo Elias, também foi o primeiro mensageiro que deveria preparar o caminho para o mensageiro da aliança. É, portanto, evidente que o movimento do terceiro anjo terá um mensageiro escolhido. Esse mensageiro terá sido tipificado por Elias, João Batista e William Miller. Juntamente com Miller, os dois mensageiros escolhidos representam o início e o fim do movimento dos três anjos de Apocalipse 14 e, ao fazerem isso, juntos representam tanto o terceiro Elias como também o terceiro mensageiro que deve preparar o caminho para o mensageiro da aliança. Rejeitar a mensagem do mensageiro escolhido, quer do início quer do fim, é morte. E a mensagem de Future for America baseia-se na aplicação profética de linha sobre linha, que é a metodologia da chuva serodia. Pela aplicação de linha sobre linha, estabelece-se que o movimento millerita tipificou o movimento de Future for America. Um marco da história milerita é William Miller, o mensageiro escolhido. Rejeitar esse marco é rejeitar a mensagem, e, assim, fica estabelecido, pelo início e pelo fim do Adventismo, que a rejeição do mensageiro é também a rejeição da mensagem, pois a mensagem identifica o mensageiro escolhido. Portanto, rejeitar a mensagem é rejeitar o mensageiro e vice-versa. Sem um dançarino, não há dança.
Fui levado de volta à proclamação da primeira vinda de Cristo. João foi enviado no espírito e poder de Elias para preparar o caminho de Jesus. Os que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Jesus. Sua oposição à mensagem que anunciava sua vinda colocou-os em uma condição em que não podiam prontamente receber as evidências mais fortes de que ele era o Messias. Satanás levou aqueles que rejeitaram a mensagem de João a irem ainda mais longe, a rejeitar e crucificar Cristo. Ao fazerem isso, colocaram-se em uma posição em que não puderam receber a bênção no dia de Pentecostes, que lhes teria ensinado o caminho para o santuário celestial. O rasgar do véu do templo mostrou que os sacrifícios e ordenanças judaicos já não seriam aceitos. O grande sacrifício fora oferecido e fora aceito, e o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, levou as mentes dos discípulos do santuário terrestre ao celestial, onde Jesus entrará com seu próprio sangue para derramar sobre seus discípulos os benefícios de sua expiação. Mas os judeus ficaram em completa escuridão. Perderam toda a luz que poderiam ter tido acerca do plano da salvação e ainda confiavam em seus sacrifícios e ofertas inúteis. O santuário celestial tomara o lugar do terrestre, no entanto, não tinham conhecimento da mudança. Portanto, não puderam ser beneficiados pela mediação de Cristo no lugar santo. Muitos olham com horror para a conduta dos judeus ao rejeitar e crucificar Cristo, e ao lerem a história de seus vergonhosos maus-tratos, pensam que o amam e que não o teriam negado como Pedro, nem o teriam crucificado como os judeus. Mas Deus, que lê os corações de todos, pôs à prova esse amor por Jesus que professavam sentir. Todo o céu observou com o mais profundo interesse a recepção da primeira mensagem angélica. Mas muitos que professavam amar a Jesus e que derramavam lágrimas ao lerem a história da cruz, ridicularizaram as boas novas de sua vinda. Em vez de receberem a mensagem com alegria, declararam não engano. Odiaram os que amavam a sua aparição e os excluíram das igrejas. Os que rejeitaram a primeira mensagem não puderam ser beneficiados pela segunda. Tampouco foram beneficiados pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los para entrar com Jesus, pela fé, no lugar santíssimo do santuário celestial. E rejeitando as duas mensagens anteriores, tanto obscureceram o entendimento que não vem luz alguma na terceira mensagem angélica, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram a Jesus, assim também as igrejas nominais crucificaram essas mensagens, e por isso, não têm conhecimento do caminho para o lugar santíssimo, e não podem ser beneficiadas pela intercessão de Jesus ali. Como os judeus que ofereciam seus sacrifícios inúteis, eles oferecem suas orações inúteis ao aposento que Jesus deixou, e Satanás, satisfeito com o engano, assume um caráter religioso e conduz as mentes desses professos cristãos a si mesmo, operando com seu poder, seus sinais e prodígios de mentira, para prendê-los em seu laço. Primeiros Escritos, 259-261.
Aqueles que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinamentos de Jesus, e aqueles que rejeitaram a primeira mensagem não puderam ser beneficiados pela segunda, tampouco foram beneficiados pelo clamor da meia-noite. O ministério de João precedeu o batismo de Cristo, que pouco depois purificou o templo no início de seu ministério. O ministério de Miller preparou para que Cristo purificasse os filhos de Levi quando ele veio repentinamente em 22 de outubro de 1844. Em qualquer um dos dois casos, a rejeição do mensageiro que prepara o caminho equivale à morte. A depuração e a purificação que foram realizadas por Cristo em sua obra como mensageiro da aliança tiveram por finalidade suscitar um povo para realizar a obra de levar a mensagem da salvação ao mundo. Essa obra é realizada antes do período de tempo que representa o início do juízo executivo. A destruição de Jerusalém, na história dos discípulos, representa o juízo executivo, e o Adventismo desviou-se de sua responsabilidade de cumprir essa obra, mas o Senhor havia tentado reuni-los. Ele havia conduzido seu povo a publicar o quadro de 1850 como a representação gráfica da mensagem que poderiam ter levado ao mundo.
Não era a vontade de Deus que Israel peregrinasse 40 anos no deserto. Ele desejava conduzi-las diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali, como um povo santo e feliz, mas não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3 horas e 19. Por causa de seu afastamento e apostasia pereceram no deserto, e outros foram suscitados para entrar na terra prometida. De igual modo, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão longamente adiada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e dor. Mas a incredulidade os separou de Deus. Como recusaram realizar a obra que ele lhes designara, outros foram suscitados para proclamar a mensagem. Por misericórdia para com o mundo, Jesus retarda sua vinda, para que os pecadores tenham a oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele um refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. O Grande Conflito, 458.
Se o Adventismo apenas tivesse permanecido firme na sua fé, o seu trabalho teria sido concluído.
Se os Adventistas, após o Grande Desapontamento de 1844, tivessem mantido firmemente a sua fé e prosseguido unidos na providência de Deus que se abria, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente por meio de seus esforços, a obra teria sido concluída, e Cristo já teria vindo para receber o seu povo para sua recompensa. Mas, no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes no advento abandonaram a sua fé. Assim, a obra foi entravada e o mundo ficou em trevas. Se todo o corpo adventista tivesse se unido em torno dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus, quão diferente teria sido a nossa história? Evangelismo, 695.
Na primavera de 1844, o mensageiro da Aliança purificou o movimento dos Milleritas e, no outono, trouxe a mensagem do terceiro anjo. Miller, sua mensagem e o movimento que ele representava haviam cumprido a parábola das 10 virgens. Na reunião campal de Zeter, NH, chegou a mensagem do clamor da meia-noite e, em dois breves meses, ficou evidente quais das virgens tinham o azeite. As duas classes se manifestaram, e o terceiro anjo chegou com uma mensagem na mão que deveria ser comida, mas as virgens prudentes abriram mão de sua fé no período de dúvida e incerteza. O período de dúvida e incerteza havia sido representado pelos discípulos por ocasião de sua morte, mas, ao terceiro dia, ele começou a revelar a mensagem de sua ressurreição aos seus discípulos, e eles não renunciaram à fé. O período de dúvida e incerteza para as virgens prudentes do movimento das mensagens do primeiro e do segundo anjo continuou por cerca de 3 anos, momento em que o Senhor revelou à irmã White que ele havia estendido sua mão para novamente ajuntar o remanescente de seu povo. Ele conduziu seu povo a iniciar sua obra editorial e a produzir a segunda tábua de Abacuque, mas muitos dos crentes adventistas renunciaram à fé. Assim, a obra foi dificultada, e o mundo ficou em trevas. Em 1849, William Miller, o mensageiro escolhido da primeira e da segunda mensagem angélica, foi sepultado. Se as virgens prudentes de 22 de outubro de 1844 mantido firme a sua fé e seguido unidas na providência de Deus que se abria, o Senhor teria suscitado outro mensageiro no espírito e no poder de Elias. Em vez disso, a vinda de Cristo foi adiada e seu povo, de modo semelhante ao antigo Israel, permaneceria muitos anos neste mundo de pecado e tristeza. 126 anos após a rebelião de 1863, o Senhor suscitou o mensageiro escolhido do terceiro anjo. Sua obra consistia tanto em preparar o caminho para que o mensageiro da aliança viesse de repente ao seu templo e entrar em uma relação de aliança com os 144 mil, durante as cenas finais do juízo investigativo, como também em apresentar uma mensagem que confronte a tríplice união de Acabe, Jezabel e seus profetas, no período do juízo executivo, que se inicia com a iminente lei dominical. O terceiro mensageiro que prepara o caminho representa uma obra, uma mensagem, um mensageiro e um movimento durante as cenas finais do juízo investigativo. O terceiro Elias representa uma obra, uma mensagem, um mensageiro e um movimento durante as cenas finais do juízo executivo. A mensagem do mensageiro que prepara o caminho, e a mensagem de Elias, é a mensagem do terceiro dos três as do Apocalipse, capítulos 8 a 11. Na história representada pelo mensageiro que prepara o caminho, a mensagem do terceiro ai representa a trombeta que conclama o adventismo laodiciano, em compra de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e para que não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. É a mensagem do amor de Deus que mostra ao povo de Deus as suas transgressões, pois, a quantos ele ama, ele repreende e castiga. É a mensagem da justiça de Cristo que conclama os homens a aceitarem seu caráter, o qual se manifesta no período em que o mensageiro da aliança está realizando a obra de purificação do templo da alma e, portanto, ele convoca aqueles a quem ama a manifestarem seu caráter e a serem zelosos, pois, e a se arrependerem, pois ele está, porta, dispensacional, que representa o fechamento da porta da graça, onde ele vomitará o adventismo laodiciano da sua boca. Essa porta dispensacional é a porta que ele abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Há uma aparente contradição que é resolvida pela aplicação de linha sobre linha, mas muitos podem nem sequer reconhecer a aparente contradição. Quando resolvida, ela acrescenta clareza à transição do juízo investigativo para o juízo executivo, que ocorre por ocasião da iminente lei dominical. Resolve-se aceitando que o Pentecostes tipifica a iminente lei dominical nos Estados Unidos. Para finalizar nossa consideração do terceiro mensageiro, que prepara o caminho como um símbolo no juízo investigativo, em contraste com o terceiro Elias como símbolo do juízo executivo, abordaremos essa aparente contradição. Continuaremos este estudo no próximo artigo.
O anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. Aqui se prediz uma obra de alcance mundial e de poder inaudito. O movimento adventista de 1844 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a cada posto missionário do mundo, e em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer terra desde a reforma do século XVI. Mas estas coisas serão superadas pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. A obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a primeira chuva foi concedida no derramamento do Espírito Santo na abertura do Evangelho, para fazer brotar a preciosa semente, assim a última chuva será concedida em seu encerramento, para o amadurecimento da seara. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele virá a nós como a chuva serodia e temporã sobre a terra. Oséias 6:3. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a chuva temporã moderadamente, e fará descer sobre vós a chuva, a temporã e a serodia. Joel 2:23. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:17-21. A grande obra do Evangelho não se encerrará com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã na abertura do Evangelho voltarão a cumprir-se na chuva serodia no seu encerramento. Aqui estão os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro aguardava quando disse: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Quando vierem da presença do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará Jesus. Atos 3:19-20. O grande conflito, 611.